problema mundial comum. A propósito desta preocupação, a Comissão Europeia adotou em outubro uma comunicação sobre os preços da energia para fazer face ao aumento excepcional dos preços mundiais e ajudar os cidadãos e as empresas da Europa. A comunicação inclui um conjunto de medidas a que a União pode recorrer para dar resposta aos impactos imediatos dos atuais aumentos dos preços e reforçar a resiliência contra choques futuros. Ali, a Comissão não deixa de sublinhar a importância dos investimentos nas energias renováveis e na eficiência energética, examinando ainda possíveis medidas relativas ao armazenamento de energia e à aquisição de reservas de gás e avaliar a atual configuração do mercado de eletricidade. Na apresentação deste conjunto de medidas, a Comissária para a Energia afirmou: "O aumento dos preços mundiais da energia é motivo de grande preocupação para a União Europeia. À medida que saímos da pandemia e iniciamos a recuperação económica, é importante proteger os consumidores vulneráveis e apoiar as empresas europeias. A Comissão ajuda os Estados-membros a tomar medidas imediatas para reduzir o impacto nas famílias e nas empresas neste inverno. Em paralelo, identificamos outras medidas a médio prazo, a fim de garantir que o nosso sistema energético seja mais resiliente e mais flexível para resistir a qualquer volatilidade futura dos preços ao longo da transição. A situação atual é excepcional e o mercado interno da energia tem funcionado bem nos últimos 20 anos. Não obstante, temos de garantir esse bom funcionamento no futuro, concretizando o Pacto Ecológico Europeu, reforçando a nossa independência energética e cumprindo os nossos objetivos climáticos. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, o Conselho Europeu avaliará ainda a aplicação das suas conclusões no tema das migrações. Aqui, não podemos deixar de demonstrar preocupação pelo impacto da situação existente no Afeganistão. É importante fazer chegar a ajuda humanitária combinada com a prestação de apoio direcionado às necessidades básicas em benefício do povo afegão e dos países vizinhos, mas também assegurar a solidariedade e a segurança dos refugiados que fugiram daquele país, bem como na cooperação internacional para a prevenção do terrorismo, para a luta do crime organizado e contra o contrabando de pessoas migrantes. No âmbito das relações externas, deverá o balanço observar a preparação sobre as reuniões COP15 sobre a Convenção sobre a Diversidade Biológica a decorrer na China e a reunião da COP26 sobre as alterações climáticas que se realizará em Glasgow de 31 de outubro a 12 de novembro de 2021. Da combinação da reflexão em torno da diversidade biológica e das alterações climáticas, encontramos o valor dos oceanos, tão caro a um país como Portugal. O Sr. Primeiro-Ministro, há pouco tempo, enfatizou a importância dos oceanos, afirmando que a Europa tem de assumir os oceanos como grande causa global e
obrigado,
a sua missão
deputado,
global.
Tem que concluir.
Gostaria de terminar, lançar uma questão ao Governo. A questão de como se sublinhará a importância da concertação europeia para estas duas reuniões no âmbito da ONU, tendo no horizonte a Conferência dos Oceanos da ONU, que Portugal acolherá em Lisboa, co-organizada com o Quénia, de 27 de junho a 1 de julho de 2022.
Muito obrigado.
Disse, senhor Presidente.
Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD e o senhor Deputado Duarte Marques, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo. Não tenhamos dúvidas que sobre a política comercial da União Europeia e aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro aqui disse, estamos de acordo. A necessidade de ter uma resposta forte à pandemia, estaremos de acordo. E, Sr. Primeiro-Ministro, este é um momento também de prova da credibilidade da União Europeia face àquilo que é a opinião dos cidadãos europeus. E é por isso que a União Europeia e o Conselho têm na agenda alguns dos temas mais importantes, que mais dizem respeito às pessoas. É por isso que a crise da energia é um tema que nós temos que trazer aqui hoje para tentar perceber o que é que o Governo vai fazer nesta matéria. Porque, Sr. Primeiro-Ministro, em 2016 foi o Sr. Primeiro-Ministro que prometeu aos portugueses, quando criou um adicional ao ISP, um aumento sobre os combustíveis, que iria baixar se os combustíveis voltassem a subir. Eu não lhe venho cá pedir nada de extraordinário. Vou só lembrar que não tem que fazer mais nada a não ser cumprir a palavra dada. É a primeira solução para resolver este problema. Porque numa altura em que os portugueses mais sofrem com o preço dos combustíveis, o senhor Primeiro-Ministro parece o tio Patinhas, que só quer arrecadar, arrecadar, arrecadar. E era nesta fase que eles mais precisavam. Senhor Primeiro-Ministro, a pergunta que eu lhe faço é muito simples. E os portugueses querem uma resposta franca. Vai acabar ou não com o adicional ao ISP? Com que cara se vai sentar na mesa do Conselho Europeu, tendo em conta as propostas da Comissão Europeia para fazer face a esta crise, onde várias delas são uma redução transitória de impostos, fiscalidade, sobre as pessoas, sobre as empresas, em matéria de energia e em matéria de combustíveis? E o senhor Primeiro-Ministro, que fez o adicional, que aumentou os impostos, o que é que vai fazer na mesa do Conselho? Vai seguir a recomendação da Comissão Europeia ou não? E o que é que vai responder quando lhe propuserem reduzir os impostos? Quando o senhor Primeiro-Ministro e o seu Governo disseram aos portugueses que reduzir os impostos era permitir mais margem de lucro às empresas. Sabe bem que isso não é verdade. Sabe bem que isso é uma falácia. E por isso, é por esta razão que eu lhe pergunto, senhor Primeiro-Ministro, vai seguir as recomendações da Comissão ou não? Vai apoiar a proposta da Comissão de comprar gás em conjunto, como se fez para as vacinas? Vai ou não vai seguir esta recomendação? E, senhor Primeiro-Ministro, há uma pergunta muito simples que eu tenho que lhe fazer, porque nós não lhe pedimos nada de extraordinário. Só lhe pergunto, senhor Primeiro-Ministro, há quanto tempo é que não abastece o seu automóvel? Sabe que neste ano quanto é que subiu o preço dos combustíveis? Sabe quanto é que custou há um ano atrás e quanto é que custa agora? E deixe-lhe uma última pergunta, senhor Primeiro-Ministro. Neste Conselho Europeu vai discutir a modernização digital, a transição digital. A pergunta é muito simples. Está ou não está disponível para se empenhar, alterando o PRR, preparando o PT 2030, para conseguir que Portugal não seja um país a várias velocidades em matéria de transição digital? O interior do país quer receber pessoas, querem para lá ir trabalhar, mas não têm condições tecnológicas para tal. Enquanto em Portugal se discute o 5G, há zonas do país que não têm 1G, não têm rede de telemóvel sequer. E, portanto, está ou não está disponível para trabalhar em prol da coesão do país, do território, reduzindo as assimetrias regionais? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Continua no uso da palavra o Grupo Parlamentar do PSD e, neste caso, a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, vou falar-lhe de migrações, um tema que também está na agenda do Conselho Europeu. E falar em migrações é falar de um problema moral, de um problema legal e de princípios. Um problema moral, porque a solidariedade não pode ser apenas um ideal, tem de ser uma prática consistente e constante. Um problema legal, porque sabemos que o tema das migrações está tutelado e garantido pelo direito internacional. E um problema de princípios, porque sendo a Europa um espaço comum de circulação, também deve ser a Europa que deve encontrar respostas comuns para o drama das migrações e dos refugiados. E, de facto, não pode a Europa pactuar com egoísmos e nacionalismos injustos e inaceitáveis. Mas o que tem acontecido é que, na verdade, o que a Europa tem feito é marcar passo, mas não tem encontrado soluções. Não encontra uma resposta comum para este problema dos refugiados, não tem uma resposta comum, eficaz e adequada e não tem sido capaz de responder aos desafios e às responsabilidades que esta questão coloca. Nós sabemos, Sr. Primeiro-Ministro, que esta matéria divide o Conselho Europeu. Mas, de facto, isto mostra ao próprio Conselho Europeu e ao mundo que, de facto, há um sinal de impotência e de insensibilidade que eu diria gritante. De facto, Portugal tem sido, ao contrário desta situação, Portugal tem tido uma boa reputação nesta matéria. A união política que se faz sentir em torno da preocupação e das soluções para as migrações aqui em Portugal, de facto, tem mostrado que nós estamos no bom caminho. E tem mostrado também que o Governo está em condições de ter maior legitimidade para exigir uma resposta que não chega. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, deixo-lhe duas questões e um desafio. Uma primeira questão é saber quando é que a União Europeia vai ter uma resposta eficaz e adequada para o problema das migrações. Segundo, perguntar o que é que o Governo vai apresentar como soluções para este impasse que se vive com as migrações. E por fim, um desafio. Sr. Primeiro-Ministro, use a sua autoridade, o seu poder e a sua influência e ajude a resolver e exija uma solução, porque este é tempo de agir, não de resignar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Este será o primeiro Conselho Europeu, creio eu, pelo menos não tenho registro de outros, em que o anterior Primeiro-Ministro austríaco, Sebastian Kurz, não estará presente. Envolvido num escândalo de corrupção, aliás, como já tinha acontecido com o anterior parceiro do governo, ali amigo do Sr. Deputado André Ventura e do Partido Chega, também envolvido no escândalo de corrupção, foi dos grandes vociferadores em nome de uma política de migrações e de resposta ao flagelo das guerras que tem gerado uma onda enorme de refugiados, que tem tornado difíceis vários dos diálogos do Conselho Europeu. E por isso, com esta mudança, que se prova, por um lado, que aqueles que apregoam muitos valores, na verdade, poucos ou nenhuns têm, como é o caso ali do Sr. Deputado André Ventura e de vários dos seus parceiros à escala nacional ou internacional, eu queria lhe perguntar se, da parte do Governo português, vê nesta mudança, nesta fragilidade até de alguns dos mais conservadores e mais opositores a uma política humanista da Europa para a resposta à crise migratória, se vê aqui uma oportunidade para mudar neste Conselho Europeu algumas das políticas. A segunda pergunta que lhe queria colocar tem a ver com a forma como o Governo português olha para uma crise que é estrutural no mundo, à escala global, mas que está a afetar de sobremaneira a Europa. E essa crise é a crise energética. Diz o Sr. Primeiro-Ministro que, de facto, há aqui um problema na Europa, em particular decorrente do frio e do inverno que se aproxima e da resposta que muito no norte da Europa é dada a este problema, que está dependente de combustíveis fósseis para o resolver. Mas eu creio que nós temos um problema também estrutural ao aliar a crise energética decorrente dos combustíveis fósseis com uma necessária mudança da nossa forma de responder às alterações climáticas e da promoção de uma transição energética necessária e indispensável. Sr. Primeiro-Ministro, diz que agora temos aqui uma oportunidade, mas a questão que lhe coloco é se estamos mesmo capazes de agarrar essa oportunidade. Porque a pior coisa que nós poderíamos fazer para defender o ambiente era virar as pessoas contra as políticas ambientais. E não há a pior coisa para esse perigo do que exatamente ter na carteira uma ameaça para a resposta às alterações climáticas. E quando nós olhamos para a subida dos combustíveis fósseis, como vemos que ela pesa na economia, na vida das famílias, nós temos então de enquadrar uma resposta estrutural e a longo prazo da transição energética, mas também uma resposta imediata e urgente para retirar esse peso da carteira das famílias. E a pergunta é muito direta, é o que é que o Governo vai fazer sobre isso? É que, manifestamente, aquilo que já fez, que foi reduzir numa parte do sobrecusto do ISP que atualmente existe, é insuficiente para que o peso deste sobrecusto dos combustíveis fósseis saia de uma preocupação das famílias do nosso país. E essa é, eu creio, uma pergunta para o Governo português, é uma pergunta para a Europa, porque várias das respostas que estão a ser colocadas em cima da mesa não são positivas para o ambiente. Veja-se o debate em França, em que a grande solução apresentada é mais nuclear. Ora, essas não são soluções, essas não são respostas, são mais problemas. E ou nós temos, de facto, a capacidade de ter uma política para o futuro, ou estamos aqui a cavar ainda mais a parte das desgraças que teremos pela frente. Mas, colocando a questão na França e passando para uma outra vertente deste debate do Conselho Europeu, que é a produção e o aumento da produção à escala europeia, eu registei, como de forma quase de mansinho, o Sr. Primeiro-Ministro deu aqui uma posição estrutural do governo português em relação a algo